Nitrocast
doido demais. Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, seu podcast de dicas de RPG. Eu estou aqui com o Arthur Andrade e o Ramon Mouri, e vão falar aqui pra gente do RPG deles, um RPG maravilhoso, narrativista, de realismo mágico, As Chaves da Torre, ok? Esse RPG é sensacional, vocês podem ir no Dungeonist agora, tem um link aqui embaixo no show notes. Vocês podem ir no Dungeonist e baixar o jogo rápido para conhecer de graça o As Chaves da Torre, que está em Catarse. Né? Então, sejam bem-vindos, Arthur, Ramon, sejam bem-vindos aqui no Nitrocast.
Fala aí, galera. Beleza? Boa noite.
Tudo bom, galera? Vamos que vamos, hein?
Vamos que vamos, é isso aí. Então, Arthur, fala primeiro pra gente como é que tá sendo esse catarse das Chaves da Torre, né? Eu vou mostrar aqui pra galera que tá assistindo aqui o vídeo, né? A página lá do catarse, aí você conta pra gente como é que é esse catarse, quando que começou, né?
Vamos lá, então. Começamos no dia 1º de setembro, conseguimos bater a meta no primeiro dia. Batemos 106% nas primeiras 24 horas.
Uau!
Então o livro já tá garantidíssimo, galera. Quem entrar agora é só pra gente bater meta extra. E meta extra é aquela parada. Melhora pra todo mundo. Melhora pra quem já apoiou, melhora pra quem vai apoiar. A gente só consegue aprimoramento pros produtos que a gente vai trazer. É um financiamento coletivo que a gente tentou ser muito acessível e ser de fácil acesso. Então a gente tem metas que são de R$20 no PDF acessível, que é um PDF simplificado de tudo. A gente tem o PDF, a gente tem o livro e a gente tem baralhos. Todo jogo ele roda, a gente vai conversar disso um pouco mais pra frente, com dois baralhos customizados para gerir a narrativa compartilhada. E esses baralhos estão tanto nos PDFs, até aquele de R$20, quanto em todos os apoios, inclusive nos físicos vai receber os baralhos físicos. É um baralho de cartas de tema e um baralho de cartas de chave. A gente tem também um kit de luxo, que vem com a cacetada de coisa, vai vir com artbook, vai vir com um conjunto de dados customizados, vai vir numa bolsa. Tem um material muito legal nesse kit de luxo. E, para quem quiser ainda valorizar aí o nosso designer, aí, o Ramon, pode adquirir artes assinadas por ele, numeradas, impressas em fine art, tá? Tem 4 artes diferentes e essas artes vão ser limitadas. São 5 de cada uma só, é numerado. Então é objeto de arte mesmo. E para quem quiser ir um pouco além, pode fazer parte do livro. Você pode, com um apoio específico, mandar uma foto para o Ramon, mais uma vez, transformar você em um personagem desse mundo do realismo mágico, do esquecimento de As Chaves da Torre. Ainda tem mais de 40 dias de campanha, a gente já bateu a meta de capa dura e estamos muito próximos de bater a segunda meta estendida, que vai melhorar os baralhos colocando 4 cartas extras. A gente tem um monte de meta extra legal e tem uma galera muito boa para entrar com ensaios, com aventuras, com material extra no livro. Autores nacionais renomados como o Preso Borges, que ganhou o Goblin de Ouro com o Cordel, o Jorge Valpassos, que dispensa, né, apresentações, e o Marco Poli, que é o escritor de linha do Abeia. Todos eles trazendo conteúdo aí pro Chaves da Torre. E um detalhe que não é menos importante é que esse financiamento coletivo, além do jogo As Chaves da Torre, ele vai viabilizar o nascimento de uma nova editora nacional, que é a editora Caleidoscópio, aonde eu e o Ramon, a gente se compromete a trazer ainda mais conteúdo voltado pro RPG nacional.
Beleza, é só para falar pro pessoal, né, o nível, o pessoal já me pediu isso em outros episódios, nível mínimo de apoio é de R$10, né, para você ajudar o projeto. Para R$20 você já recebe o PDF do livro, PDF dos baralhos de chaves e temas, PDF com QR codes para acessibilidade das cartas internas. E R$ 60, cara. R$ 60 vem tudo, né? O PDF do livro base, PDF formato acessível, baralho de cartas, chaves. E R$ 160 ou mais, né? Recebe o livro base. Pelo visto aqui vai ser todo colorido, né? Ele é todo colorido, né?
Isso aí.
Isso. Baralhos físicos belíssimos. PDF do livro de base, o PDF dos baralhos chaves e acesso às metas estruturais. Tá, galera? Então, assim, o livro físico, capa dura, colorido, artes maravilhosas. A gente vai falar um pouquinho do design. Né? Eu amei, um estilo assim que eu gostei demais, tá? Provadex de litro. E é 160 e as cartas também são lindas de morrer, galera. As cartas são lindas e ainda tem dados especiais. E muita gente que curte demais dados especial. Então, legal, legal demais. Ah, outra coisa, detalhe aleatório, eu peguei aqui. Eu acho que esse é um dos primeiros catarses que eu vejo com um uso muito legal de GIF animado, galera. Olha só, eu nunca vi isso, cara, primeira vez, e olha que eu vejo catarse até dizer chega. Olha que massa, galera, aqui, olha lá.
Tom, hein? A gente tá tentando inovar até na campanha.
Exatamente, então tem os GIF animados aqui, olha que boa ideia. Não, vou roubar essa ideia na hora, quando eu fazer os Team Runners, nossa, vou usar GIF animado.
Melhor coisa, olha só. Você economiza espaço, mas fica maneiro ainda.
E fica maneiro, e ficou ótimo, e carregou rapidinho, tá super, tá ótimo, tá perfeito. E economiza espaço, exatamente. Não, e ainda chama atenção, porque eu tava descendo aqui e de repente, pum, pum, foi eu, opa.
Começou a piscar.
Exatamente, muito bom, ó. Fica a dica aí pra galera que tá fazendo, vai fazer financiamento coletivo, bota GIF animado, galera. E fala aí, olha, GIF animado, cortesia, Chaves da Torre RPG, Ramon Moura. Então, beleza. Então, Arthur, vamos lá. Como é que é esse jogo, as Chaves da Torre. O que é isso? O que são as chaves? Que torre que é essa? Tipo de gênero? Realismo mágico? O que é isso? É a mesma coisa que vampiro? A máscara? Como é que é essa história de realismo mágico?
Eu vou explicar o realismo mágico, mas antes eu vou deixar o Ramon explicar o que é o cenário, porque se deixar eu falar, eu vou longe aqui e a gente gasta nosso tempo todo de podcast. Então, ele é um pouco, Ramon, mais objetivo que eu.
Então, como é que é o cenário? Como é que é o cenário das Chaves da Torre?
Então, as Chaves da Torre, como você já deu a introdução lá, é um RPG de realismo mágico, né? Que fala sobre o abandono e esquecimento. No jogo, você vai jogar, você vai interpretar, vai... Né? Um personagem que vai ser esquecido, que vai ser apagado da memória de todas as pessoas. Então você deixa de existir completamente. Você vai chegar em casa, vai falar com a sua esposa e ela, você não existe. Ela vai ignorar a sua existência.
É tipo assim, ela não te vê? Ela nem te vê?
Ela nem te vê. E se você insiste em falar com ela, você entra em choque, porque você não existe.
Exatamente. Ela então, te vê, mas ela esquece que te viu no momento em que te viu. Então é como se ela não tivesse te visto.
Ela não acha nem que você é um estranho. Você realmente não existe. Aí se você não pegar existe. Um copo e jogar no chão, assim.
Se isso não interferir na vida dela, não vai fazer diferença.
Ela vê o copo caindo, ela fica com medo, tipo assim, é um fantasma.
Cara, ela provavelmente vai manipular vai... isso. A dor vai manipular isso e ela vai achar, tipo, nossa, como é que eu quebrei isso?
Que horas ela que foi acha isso? Que ela que quebrou. Ah, entendi.
Será que foi o gato? Será que foi o cachorro? Maldito? E por aí vai. Porque a torre, quando ela manipula, te apaga, ela também manipula a memória. Então ela tá o tempo todo manipulando a memória das pessoas. Então, e quando ela faz isso, ela manipula a memória do seu personagem, ela manipula a memória do coletivo, ela apaga ideias, ela apaga lugares inteiros. Por exemplo, Atlântida pode existir no nosso cenário. Camelot está aí. Na verdade, todas essas coisas, essa imaginação para montar o cenário é o limite. Então, está tudo existindo nesse universo de coisas que a torre está manipulando, né?
Ah, entendi. E aí, o que os jogadores fazem? Então, Fala, conta pra mim como é que é o tipo de história que pode acontecer, por exemplo. O que, que essa torre, ela tem agentes, tem antagonistas? Os jogadores começam a história criando o quê? Pessoas que ainda não foram esquecidas, que ainda não
foram pra torre? Aí vai depender no livro, vai ter essa opção de escolha. Você pode começar antes de ser apagado, de jogar esse prelúdiozinho, você pode fazer o personagem depois, você pode tentar fazer o personagem mais veterano, e vai dar opção de cada grupo. Mas no jogo, você vai jogar, o seu objetivo no jogo vai depender também do grupo, né? Mas você pode tentar voltar para sua vida anterior, você pode tentar, eu quero voltar para minha família, eu quero existir novamente, então você pode correr atrás disso. Você pode tentar desbravar esse mundo novo de memórias, de gente, de pessoas e ideias esquecidas, né? Você pode se inserir nessa sociedade que vive à sombra dessa torre, né? Você pode explorar o oblívio e tentar resgatar memórias de coisas apagadas. Então você pode ser um caçador de tesouro, por exemplo. E aí você vai entrando nesse oblívio para resgatar essa memória e lá tem. Você pode se deparar com pesadelos, vazios. As próprias memórias podem ser um problema, uma intempérie, né? E por aí vai, cara, né?
Existe toda uma sociedade de esquecidos, né? De pessoas que foram apagadas antes. Então você pode tentar se inserir nesse novo mundo, você pode tentar proteger quem você deixou para trás, que são as pessoas que você ama e que não lembram mais de você, ou você pode ir além, você pode querer virar e falar assim, não, eu vou pro esquecimento e vou abraçar o esquecimento mesmo. Isso que o Ramon falou de entrar no oblívio, né, no abismo, onde estão as memórias apagadas, é um negócio meio Inception, assim. Você vai entrar num mundo meio onírico, mas que, na verdade, é uma memória que foi apagada e que talvez já tenha sido manipulada por alguma criatura que fez casa ali naquela memória e está se alimentando das emoções que tem ali, que são os pesadelos. Então, tem muita coisa. E, além de pesadelos, a gente tem toda uma fantasia que é construída em cima do esquecimento, para criar esses antagonistas, então, e coadjuvantes, né? Além dos esquecidos, dos pesadelos, você tem ideias que lutam para não ser esquecidas e tomam vida, que são os avatares. Então, a gente até usa um muito bom no livro para explicar o cenário, que é a alma da festa, que é uma festa que não quer acabar nunca. Então, para ela nunca acabar, ela se torna alguém que não deixa a festa acabar, que vai mantendo aquilo e tem os seus poderes, e vai encantando as pessoas para elas não irem embora e tal. E dentro disso, várias outras ideias. A gente pode pegar criaturas do folclore que não querem ser esquecidas, pessoas e ideias, né, que acabam se transformando em algo ou em alguém. Então, isso tudo faz parte do cenário.
Só para a gente ter uma referência, tem algum filme, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, você está me falando, está me lembrando do filme Cidade das Sombras.
É uma referência.
Uma referência. Então, galera, se vocês quiserem sentir como é que é, uma das narrativas possíveis seria aquele filme Cidade das Sombras, onde o cara começa a ver coisas estranhas numa cidade da década de 50 e tal, mas que nada é o que parece ser, né? Até mesmo o Matrix daria para fazer, né?
Dá para ter um paralelo.
O primeiro Matrix com o
despertar ali, né?
O despertar dele ali no começo e tal, né?
É interessante que, assim, a gente, apesar de ter muita referência nessa parte da literatura de portal, né, que é essa coisa de você ir para um outro mundo, de você despertar para um outro mundo, quando a gente está nos Chaves da Torre, a gente tem isso um pouco amenizado, porque o outro mundo, de certa forma, é o mesmo mundo que a gente está, são as mesmas ruas, os mesmos prédios, os mesmos caminhos, só que com coisas que você não via antes. Tem coisas invisíveis aqui no meio da nossa realidade. Existe também esse outro mundo, que é o Oblívio, que o Ramon falou, mas muito da história ela pode acontecer na nossa realidade ainda.
Então, as aventuras são organizadas de acordo com os arcos dos personagens, né? Então, os personagens têm alguma coisa para resolver, né? Algo assim, ou eles estão buscando deixar de ser esquecido, reatar com a família, uma coisa assim?
É uma das possibilidades, né? Essa aí, de você se centrar no personagem, mas ao mesmo tempo você pode, por exemplo, você está inserido numa lacuna, né? Você arrumou abrigo nesse esquecimento, nesse outro lado, né? Nesse mundo de esquecidos, e você está ali nessa lacuna e aparece um cara e pergunta, ó, eu preciso que você encontre para mim a memória de Eldorado. Tem um item lá, a essência dessa memória, eu preciso dela. Então você vai atrás disso. Você pode virar um caçador de tesouro, por exemplo.
Como ela é uma sociedade complexa, essa sociedade de esquecidos, ela tem papéis. Isso que o Ramon está falando é um dos papéis dentro de uma lacuna, que é um caçador de tesouros, que é o cara que vai...
Os esquecidos são mortais. Assim.
Eles são mortais e imortais, vamos dizer assim. O tempo para de passar para eles, a vida deles se torna um ciclo das próprias memórias deles, mas eles ainda são as mesmas pessoas que eles eram. Eles vão ter a oportunidade de lidar com a mágica, que é uma das coisas que foi esquecida e, portanto, está nesse mundo de esquecimento, mas isso pode corrompê-los e fazê-los deixar de ser humanos. E se isso acontecer, eles vão perder o personagem.
Ah, entendi. Mas, por exemplo, eles podem morrer. Tomar um tiro na cabeça e...
Pode. Isso é plenamente possível. Você pode morrer. Você não é imortal no sentido Highlander de ser. É. E isso é uma coisa interessante, porque como a gente está num jogo narrativista, nas mecânicas de jogo, a gente não estabeleceu uma mecânica para a morte. A nossa mecânica de morte, ela é narrativa. Ela só vai acontecer se a ficção determinar que é o momento da morte do personagem.
É isso aí. E é isso aí. E aí... é o selo narrativista de história, exatamente. É isso aí. É, a não ser que o jogo... A não ser... Já tô vendo as perguntas. A não ser que o jogo... A concepção do jogo seja... Eu tô até bolando um jogo assim. É um jogo de TPK. O objetivo do jogo é o TPK. Entendeu? Um jogo narrativista... TPK, e eu vou provar que o narrativismo pode ser mais OSR do que a OSR jamais foi. Eu vou provar pra galera. Tá bom, difícil, mas eu vou provar. Mas tirando isso, né, a morte tem que ser opcional. A primeira coisa que eu coloquei lá no 2 Assassin's Creed foi isso. A morte é opcional, porque tem que fazer sentido pra história, tem que fechar alguma coisa. Você pode ter mecânicas, né, que provoquem uma situação de morte, mas exatamente. Tem que fazer sentido.
É exatamente isso. Tem as mecânicas que podem gerar isso, mas elas podem, ao mesmo tempo, o cara pode escolher que você desacordou e acordou preso, né?
Aqui.
Depende da...
Uhum. Como a chave da torre, como vocês estão falando aqui, eu tô vendo, eu fico sempre pensando numa pessoa que não viu nada, não assistiu nenhuma sessão, nem nada, assim. Faz um resuminho de uma historinha mesmo, para ficar mais concreto. Então, fala assim, por exemplo... Teve um jogo que eu fiz um, sei lá, bombeiro. Aí, fala só um resuminho, só pro pessoal ver como é que é isso na história.
Vai lá, Ramon. Esse é com você.
Eu?
Você é playtester, pô. Você foi playtester desde que o jogo nasceu. Você que tem
personagem. Fala um dos seus personagens e o que, que aconteceu.
Eu vou falar uma cena que rolou. Que você gostou. Eu tinha um personagem que chamava Alanzinho. Que era o Alanzinho? Eu não lembro, mas a história, eu confundo os misturos dos nomes. Mas ele tava, já tinha sido esquecido, já tava na lacuna, né? E ele, moleque doido, moleque bravo, ele era, ele tem uns 14 anos, e ele gostava de enganar as pessoas. Aí ele cismou que ele né, se vendendo pra corrupção, ele pegou uma habilidade que ele conseguia convencer as pessoas, conseguia convencer multidões, tipo a La Priest. Né? Só que para fazer isso ele tinha um tabu, ele precisava de um objeto, né? Ele tinha que ter com a voz dele ele não conseguia, tinha que ser uma coisa que expandisse a voz. Então ele estava na Bahia, na lacuna da alma da festa, e a alma da festa chegou para ele e falou, e a gente estava preso lá, que a gente não conseguia sair da festa, a festa não acabava, a gente não conseguia sair. Aí eu cheguei, e aí eu, num estalo, fui eu que saquei isso, cheguei para descobrir, vi quem era o filho da mãe que tá fazendo isso, e cheguei para ele. Que porra é essa? Quero sair dessa merda. Ele falou, pode ser o seguinte, eu deixo você sair, se quando você sair, você mandar a gente vir pra minha festa. Eu quero que a galera venha pra festa. Aí eu falei, beleza, então tá combinado, vou trazer o galerão pra festa. E aí chamei a galera e a gente saiu. Na hora que a gente saiu, a gente tava no carnaval. Carnaval, Bahia. O que eu fiz? Cara, já vou agora arrumar gente pra essa festa. Alanzinho invadiu o trio elétrico, roubou o microfone do cantor e chegou, galera, usando o poder dele da voz, galera, tá rolando uma festa ali, vai pra lá, que é sucesso. E aí com isso, cara, ele automaticamente apagou um monte de gente, a galera lidou com o esquecimento, né? Ele usou isso nas pessoas comuns que estavam ali. Então ele ativou esse poder, então na mesma hora criou-se uma fila gigante de gente indo pro esquecimento, para entrar nessa lacuna.
Nossa, mãe. Legal, legal demais. Gente, é muito doido. Vocês estão me lembrando um filme muito antigo aí, porque é velho, chamado O Anjo Exterminador, do Louis Buñuel, que é o maior mestre do cinema surrealista. E é a história é essa mesmo, é uma festa e o povo entra
e não consegue sair.
Não consegue sair. Não tem jeito de sair. Aí começa o povo a endoidar lá dentro e não tem jeito.
Eu falo direto desse filme nos RPG. Eu amo esse filme.
Outra série, galera. Ah, pronto. Já descobri o pra vocês entenderem o Chaves da Torre. Assistam a série da Apple TV, que é o... Eu não sei como é que é. Em inglês a gente como é que é? Severance. Eu não sei o nome em português. É lacuna, apagamento, alguma coisa assim. Que é muito parecido com isso. Que é aquela galera que vai pro trabalho, o pessoal faz uma operação no cérebro e eles dividem a vida profissional com a vida de fora. Fora do trabalho, você não lembra o que aconteceu dentro do trabalho. Dentro do trabalho, você não lembra o que aconteceu fora do trabalho. Então, você começa a ter duas vidas paralelas ao mesmo tempo. E aí, lá no trabalho, que é o clima que tá dando no Chaves da Torre, é esse na minha cabeça. Lá no trabalho, é bizarríssimo o trabalho que eles fazem lá. É um negócio esquisito. Tem uns caras esquisitos, tem uns mistérios, tem uns troços, assim, que tem pé nem cabeça. Então é nesse climão, nessa paranoia.
É uma referência boa. O nome dessa série em português é Ruptura.
Ruptura, Ruptura. Severance. Uma das melhores séries desse ano. Fica a recomendação aí pra galera assistir. Mas é um climão assim, né?
Dá aquele climão. É um climão. É esse climão. E dá pra você trabalhar muito com horror pessoal também. Especialmente se você for jogar a introdução, né? Que é esse momento de você ser esquecido e lidar com o fato de ninguém lembrar mais de você. Porque você vai chegar para sua esposa, para os seus filhos, para sua namorada, para sua mãe, e ela vai ignorar que você está ali, ela não te viu, ela não sabe que você existe mais. Tem outra pessoa no seu lugar, às vezes, ou outra coisa no seu lugar. Ou, simplesmente, se a torre quiser limpar, ela vai forjar a sua morte de alguma forma e você vai ter toda uma conspiração ao redor desse seu esquecimento. Sabe? Tem várias formas disso acontecer. Mas é um feeling, sim, bem legal jogar essa introdução.
Essa torre, ela tem uma representação física? O pessoal do mundo esquecido olha para o horizonte e vê a torre.
Exatamente. Assim, tipo uma aurora boreal no céu, assim.
Mas dá para entrar dentro dela, assim? Ela tem coisa lá dentro?
Esse é um dos mistérios e um dos objetivos.
Tem que jogar.
Tem que jogar.
Então tem as chaves para entrar na torre.
É isso aí.
Ah, entendi. Aí tem os antagonistas, a galera que abusa da magia, vira Ramon.
Isso aí.
Aí deve ter facções também, né? Lógico, né?
Tem as facções, a gente trabalha muito com... Como o jogo é um jogo um pouco reflexivo, né? Que a gente tenta falar de pessoas abandonadas, de pessoas esquecidas. Esse personagem mesmo que o Ramon citou, o Alanzinho, ele era um menino de rua, né? Um adolescente abandonado. A gente também trabalha com questões ambientais. De progresso e tudo mais, e por isso a gente colocou a natureza como uma facção. Entendi. Na verdade, duas, né? Então, nesse mundo do esquecimento, é uma coisa meio Coraline, lado de lá, lado de cá, do New Gaiman, Os animais do lado do esquecimento, eles conseguem falar, eles são sencientes e eles vieram muito antes da humanidade. Então eles são a aristocracia, os tradicionais, os que conhecem a magia. Então tem toda uma facção também voltada para isso, uma reflexão sobre abandonar a natureza e, poxa, a gente construir as metrópoles da forma que é e aqui nada, e a gente esqueceu o que, que tinha antes, esqueceu o que estava na terra ali, né, e tudo mais. Essa é um outro prisma do jogo, assim, bem legal, e que possivelmente vai ver alguma expansão, porque chama bastante a atenção da galera que joga, todo mundo gosta, essa parte dos bichos, né? E ao mesmo tempo tem os animais vingativos, os que se sentem feridos por essa presença da torre e da humanidade. Aí a gente começa a trabalhar com temas do tipo colonialismo, exploração e esse tipo de coisa.
Ah, que legal. Olha. Então, beleza. Cumprimos o cenário, todo mundo tá entendendo. Baixa lá o Fast Play, né? O jogo rápido, adorei essa tradução. Baixa o jogo rápido. E vamos ver agora o sistema. Agora chegou a galera nerd mesmo. Como é que é o sistema? Como é que funciona? Como é que é a resolução? Como é que. Quer dizer, né? Aqui a turma a gente já pode conversar, os meus ouvintes a gente já pode conversar high level em termos de game theory, né? Então,
Vamos lá.
a minha questão é o seguinte: como é que fica a distribuição da autoridade narrativa nas momentos?
Isso
Quem
é
decide o
importantíssimo.
quê, em que horas e como, né? Que é as perguntas básicas quando a gente mexe com narrativismo. Quem decide o quê, a que horas, como? Decide coisas.
Vamos
E aí,
lá.
como é que é?
Primeiro a gente precisa definir, e aí é a partir da nossa premissa, porque o jogo ele comporta três modalidades distintas de jogo. Um jogo onde você tem um narrador, um jogo onde não existe narrador e existe um grupo de jogadores, e um jogo onde você não tem um grupo, não tem um narrador e você está jogando solo. Então são as três, vamos partir dessas três premissas, mas eu acho que principalmente eu vou falar da primeira, que é o que está todo mundo talvez interessado,
Não,
que é.
mas depois você
Mas a
fala
gente
do.
chega lá, a gente bate nesses temas. Aqui a gente está falando então do primeiro pilar de regras, são três. O primeiro deles é a narrativa compartilhada, tá? E aí vamos lá. Dentro disso que você perguntou, a gente, ao desenvolver a chave da torre, a gente quis quebrar um paradigma natural da narrativa compartilhada, que é o narrador ou o mestre compartilhar a narrativa. Isso partir da inércia dele. Ele desejar compartilhar quando ele acha que deve, ou quando ele acha que as regras permitem que aquilo aconteça. Exigindo uma rolagem de dados, onde vai desencadear um movimento, por exemplo, no PBTA, ou fazendo uma pergunta e assumindo a resposta como uma verdade, né? Aqui não. Aqui a gente criou um sistema onde o próprio jogador, ao bel prazer dele, vai falar: narrador, um segundinho, porque agora é a minha vez de inserir elementos na história. Queira você ou não, eu vou inserir. Então a gente tem dois baralhos customizados, um baralho de temas e um baralho de palavras-chave. Então o jogador ele vai ter isso na mão dele, vai no início de cada cena, e essas cartas vão ciclando ao longo do jogo. Ele vai ter uma carta de tema na mão e tudo que for relacionado àquele tema, ele vai poder agir como se ele fosse o narrador. Então eu tenho ali um tema de ameaças todos os perigos e dificuldades ele vai poder ou criar novos perigos e dificuldades e inserir na história, ou aqueles que o narrador ou outro jogador trabalhou na história, ele aprimorar, aprofundar, detalhar aquilo. Ele vai apresentar o tema dele e vai dizer: estou falando sobre ameaças, mas eu vou falar sobre isso. E aí ele vai dar um escopo, assim, do que ele vai falar. Por exemplo, eu vou falar o que está escondido dentro do armário, e é uma ameaça. Aí ele vai pegar uma das cartas de palavra-chave, vai escolher uma das palavras-chave daquela carta para contextualizar o que ele vai falar. Então não é ele sair falando o que ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser. As cartas limitam isso. Então ele vai contextualizar com uma dessas palavras-chave, ele vai apresentar isso para a mesa. Tem um barulho estranho, né?
Não, não sei, a sua voz ficou um pouco mais baixa.
Eu comecei a ouvir um barulho estranho. Melhorou?
Melhorou,
Então vamos lá. Voltando, ele vai usar um tema, e uma carta de chave com uma das palavras-chave para contextualizar, mas ele não faz isso sozinho. O restante da mesa pode jogar palavras-chave para que ele contextualize aquilo que ele vai dizer com aquelas palavras-chave também. Então todo mundo vai inserindo ali coisas, e aí no final ele vai falar daquela ameaça que está ali escondida com duas, três, quatro palavras-chave para contextualizar, e ele vai contar a história como se ele fosse o narrador. O armário está sacudindo e você ouve o barulho de um chiado de bicho, e uma respiração baixa e não sei o quê, e tem uma luz saindo de lá. Ele vai dar aquele contexto e aquilo, aquela ameaça surge na história. A partir do momento que ele faz isso, ele disse para a mesa inteira que ele acha que aquele é o rumo da história e que aquilo é importante para a história que a mesa deve jogar. E aí todo mundo trabalha em cima daquilo. Vamos supor que ele disse que ele tem um animal escondido, feroz e tal, acuado. Tem um outro jogador com tema natureza na mão. Aquele jogador com tema natureza na mão vai poder trabalhar naquele animal, dizendo o que, que é, como é e tudo mais. Então é uma contação de história para montar a cena. E depois que a cena está montada, aí a gente joga um RPG falando de ações, falando do que eu faço, o que eu não faço, diálogos e por aí vai.
Mas o narrador tem algum papel assim? Porque, por exemplo, no 2D6 World, o papel do narrador no jogo de narrador é de ser um editor. Uhum. Porque quando tem um dos problemas da narrativa compartilhada é quando vai todo mundo atirando para tudo quanto é lado e uhum. a ficção do jogo começa a perder a lógica narrativa.
Então,
no Chaves da Torre, o que o narrador faz?
Ele tem um papel de pré-estabelecer a cena, né? Então, de onde vai vir essa narrativa secundária dos jogadores é de um estabelecimento inicial do narrador. Então, o narrador vai narrar inicialmente o que é, ó, descrever aquele lugar, descrever as pessoas que estão ali, e então os jogadores inserem esses elementos, que existiam ou não, né? Como eu disse. Mas, depois que o jogador inseriu, toda a gestão de como aquilo vai andar e como aquilo vai se desenvolver é do narrador. A não ser que aqui a gente esteja falando de um jogo sem narrador. Porque se a gente está falando de um jogo sem narrador, a gente trabalha com um sistema de oráculo para dar esse direcionamento, e esse oráculo, ele que vai estabelecer esses critérios iniciais da cena, usando também as cartas, tá?
Mas mesmo com o oráculo, assim, por experiência pessoal, né, jogando vários jogos solos e com oráculo, mesmo com oráculo você tem que editar, não tem jeito.
Então,
você tem que dar uma ajustada na narrativa para você criar os arcos, inclusive. Os arcos narrativos.
Nesse modelo, a cada cena, um dos jogadores vai ter um papel principal. Não é um narrador fixo. Nessa cena, este jogador vai continuar sendo jogador, mas para dirimir, para direcionar as coisas, se houver alguma dúvida, se alguém quiser fazer uma pergunta, se tiver que interpretar um NPC, vai ter alguém que vai fazer aquilo. Quando a gente joga em grupo, né?
E você tem regras de segurança? Sim, caso alguém traga um elemento que o pessoal mesa acha horrível, gosta?
Eu até comentei isso mais de uma vez, assim, que eu acho que regras de segurança, elas não são regras do sistema de jogo. Elas são regras da mesa de jogo. E eu acho que é pressuposto de toda mesa de RPG ter o seu conjunto de regras de segurança. No livro a gente bate nessa tecla mais de uma vez, em diversos momentos a gente fala de maturidade, a gente fala de diálogo, a gente fala de temas sensíveis, mas eu não quis estabelecer um modelo de regras fixo. Eu sugiro alguns, que é a carta X, que é a palavra de segurança, né, para que sejam usados durante o jogo, mas eu não considero que isso seja regras das Chaves da Torre. Eu acho que isso vale para qualquer RPG.
Não, é só assim, é para ter um ritual, caso aconteça alguma coisa, o pessoal parar e falar assim, não. Então, ou se alguém se sentir... Porque é legal isso estar claro no começo do jogo. Eu sempre falo, gente, deixa isso claro no começo do jogo. A gente acha que as pessoas já sabem que isso tem, mas não. Começa o jogo e fala assim, gente, principalmente jogos de horror, jogos de... muito psicológicos, jogos de investigação psicológica, psicodrama quase, tem que ter esse alerta no começo, assim, ó, gente, a qualquer hora, se alguém se sentir confortável, pode parar, a gente para o jogo, a gente vê, a gente altera, a gente muda, né, porque narrativa compartilhada, regra básica, tem que ter consentimento.
É isso aí.
Isso no narrativismo é seríssimo. E tudo tem que ser consentido antes de ir para ficção do jogo, né? Antes de tirar a historinha, uhum. tem que ter o consentimento. Todo mundo tem que entender que o que você vai colocar pode ser questionado, né? Não é assim, não é tirania, não.
Exatamente. É um diálogo, né? Uma grande contação de histórias. E eu costumo deixar isso muito claro em todas as mesas que eu jogo aí no livro. Isso é a premissa. Tem isso no início do livro, que é o seguinte. Você juntou o seu grupo para se divertir. Você pode usar como ferramenta de educação, você pode usar como ferramenta de saúde mental, você pode usar como válvula de escape, você pode usar de várias formas o RPG. Mas a premissa é um entretenimento e você tá ali para se divertir. A partir do momento que isso não é mais divertido, aí você jogou RPG errado. É o único jeito de jogar RPG errado é você jogar sem se divertir.
Ótimo. E sem que todos estejam se divertindo, né?
Exatamente. Respeitando a diversão de todos.
Se só você está se divertindo e ninguém funciona. Mais, você é o troll, tá? Eu queria só dizer. Mas aqui, indo para os oráculos são cartas também? São cartas?
Então, a gente usa as cartas, mas a gente tem as duas modalidades. A gente usa as cartas para fazer um oráculo numa leitura da Cruz Celta de Marselha, né? Que é aquela Cruz Celta do tarô, quer dizer, do tarô de Marselha. Que você põe as cartas numa posição e cada uma daquelas posições significa algo. A gente fez uma leitura, né, uma releitura de um jogo de tarô com as nossas cartas. E aí a gente monta uma cena com essas posições. E como todas as cartas têm palavras-chave, você tem um jogo de significados, de interpretações ali para trabalhar. Então a gente não precisou das tabelas para montar a cena. As próprias cartas já são um oráculo por si só, assim, bem natural. Foi muito macio. Mas mesmo assim a gente colocou as tabelas para quem ainda se sente mais à vontade usando as tabelas.
E aqueles dados? Vocês estão falando tanto de carta e tem uns dados esquisitos.
Quer falar dos dados, Ramon?
Os dados coloridos é porque, nós, como a gente não queria um RPG só de contação de história, a gente queria um RPG que tem que resolver um conflito. Tem uma hora que você tem que resolver um conflito. E nessa hora que vai resolver, rola os dados.
Disputa, né? Rolar uma disputa.
É, exatamente. E os dados coloridos é para isso, né? Cada cor tem um significado, né? Amplitude, velocidade, né? E aí, quando você vai resolver a cena, o narrador vai pedir uma cor específica, e aí você vai montar um pool de dados com suas competências, verloc, itens, né? Aí você monta o seu pool e rola o dado. Sim. E no nosso jogo, quando tem o resultado dos dados, né? Quando termina a rolagem, né? O objetivo da rolagem é resolver o conflito, né? Mas também fazer a história andar. Então, você vai ter sucesso, você vai ter vantagens e desvantagens além do sucesso, ou da falha, né? Vantagens e desvantagens. E a vantagem e desvantagem é para fazer a história andar. Então você vai escolher mais benefícios, vai acrescentar na cena e a história anda.
Então, pode falar, Nilton. Desculpa.
O sistema é sucesso e fracasso?
Não.
Uma coisa no meio? Ou uma graduação de sucesso?
Sucesso e fracasso. Então você pode ter sucesso com desvantagem, você pode ter sucesso com vantagem ou sucesso puro. Você pode ter falha pura, falha com desvantagem e falha com vantagem.
E falha com vantagem e desvantagem e sucesso com vantagem e desvantagem. Então a gente tem oito possibilidades numa rolagem.
É. Só que isso rola muito legal. Dá um exemplo para mim de uma falha com vantagem e desvantagem. Seriam elementos da ficção.
O que que acontece? Quando você rola os dados, a gente faz esse pool de dados e rola, a gente não resolve uma ação simples do tipo, eu quero destrancar uma porta. A gente rola pra ver se você alcança um objetivo.
Qual que é o objetivo? Não é narrativista. Senão não é narrativista, viu, galera? Senão não é... Resolução de tarefa é pra outros 500, outras filosofias de game design. Não é pra narrativismo, galera. E aí?
Então, quando a gente rola, e a gente só usa D6 também, apesar dos D6 serem coloridos, qualquer dado 5 ou 6 é um sucesso.
É o dado mais democrático do planeta.
É o melhor dado que tem, né? E o 5 sucesso. E o narrador, ele vai pedir um sucesso de acordo, como o Ramon falou, de acordo com aquilo que você descreveu que você quer alcançar. Pô, eu quero dar uma cacetada num exército. Tem um bando vindo pra cima de mim, uma gangue. Cara, você vai ter que lidar com o tamanho, com a amplitude. Então você precisa de um sucesso num dado azul. Só que dentro da luta você vai descrever tudo o que você usa para aquela luta. Não é só meu dado aqui de força ou de lutador ou de qualquer coisa desse tipo. Pô, eu tô ameaçando eles enquanto tô lutando. Então você pega a sua ameaça, a sua intimidação e põe aqueles dados no pool também. Aí você vai montar esse pool e vai rolar. Então isso vai te dar vários dados coloridos e vai te dar coisas que você não precisava. Isso pode ser convertido em vantagem. Os sucessos nesses outros dados viram vantagens. Enquanto que a dificuldade da cena, e aí como eu disse, é 5, 6 já é um sucesso, são dados de dificuldade que o narrador vai colocar no seu pool. Então, uma cena simples, ele vai te dar 2 dados de dificuldade. Você está enfrentando um pesadelo, ele vai te dar 5 dados de dificuldade. E o que sair 5 e 6 ali vai te dar uma desvantagem. Então, na mesma rolagem, a gente já define tudo o que acontece.
Arthur, mexe no seu microfone, eu tô achando que é um...
É, algum erro aqui, né?
Não, então, na mesma alguma mal contato. Agora já...
Já voltou, né? Então, na mesma rolagem, a gente vai resolver tudo. E como a gente tá falando de objetivo, aí vamos lá. Você me perguntou como é que seria uma cena de falha com vantagem e desvantagem, não foi isso?
É. Mas eu acho que eu já consigo visualizar. Eu acho que vão ser elementos narrativos, né? Que a gente chama, que o Grande Valpassos criou, eu chupinhei ele, botei lá no 2D6 World mesmo, porque o que é bom a gente copia, né? Minúcias, né? São elementos narrativos. Então, é isso que eu imaginei.
Disso.
Vamos dizer assim, você falhou em derrubar o líder, porém, isso te deu uma vantagem, porque a namorada do líder, ela gostou de você, ela viu o que você enfrentou, mas isso deu uma desvantagem, porque o líder ficou com mais ódio ainda de você, porque viu que a namorada... Entendeu?
Você pegou a essência. Você pegou a essência.
De narrativa.
Você pegou a essência, é essa mesmo. Uhum. Só que a gente estabelece, para facilitar o jogo, né, para tornar o jogo mais seguro para os jogadores, isso não ficar extremamente aberto, a gente estabelece o que a vantagem pode ser e o que a desvantagem pode ser. Então, por exemplo, a desvantagem a gente pode colocar lá complicações, pode quebrar um equipamento, pode causar dano colateral, pode complicar. Entendeu? A gente faz uma listinha de tudo que é possível, e aí a gente tem algumas coisinhas mecânicas também, como, por exemplo, fazer a corrupção surgir, e aí já é uma coisa que tem a ver com a ficha do personagem. E do lado da vantagem, além dessa parte narrativa, tem também uma partezinha mecânica, que é, ó, eu tenho uma vantagem extra aqui que eu posso recuperar um ponto de atributo que eu gastei, ou comprar uma carta a mais, porque eu já gastei minhas cartas, sabe? Esse tipo de coisa a gente foi colocando no jogo também pra gerar um flavorzinho mais games ali dentro.
Pra dar uma economia de jogo, uma...
Isso aí. Pra ter recursos pra gerir e tudo mais. Mas, aí vamos lá. Supondo lá que a gente tá num... O jogador falou que ele quer alcançar um lugar numa zona inóspita, num território perigoso. Ele rola os dados e aí ele tem uma falha. Ou seja, ele não vai chegar onde ele queria. Com uma vantagem e uma desvantagem. Vamos supor que ele conseguiu montar um acampamento seguro nesse território inóspito, mas o que quer que esteja rondando o território achou o rastro dele. Pô, na rolagem de dados você definiu isso.
Sabe? E aí, mas quem que narra essa rolagem, depois da rolagem de dados?
Vamos lá, rolei os dados. Neste momento, o narrador vai pegar as desvantagens e vai dizer, olha... Eu pretendo, com essas desvantagens aqui, fazer isso, isso e isso acontecer. Agora decide aí, jogador, o que você vai fazer com as suas vantagens. Inclusive, o jogador, se for criativo, pode anular alguma desvantagem com uma vantagem. Ah, ó, você tá ali, uma desvantagem aqui é que você vai tomar dano, cara. Porque você tá lutando e, pô, você vai trocar tapa com um vilão aqui e ele vai te ferir, de algum jeito. Ah não, mas aqui ó, tem um dado de velocidade que eu vou ter reflexos ágeis, eu vou passar por ele antes dele me alcançar, eu vou correr mais rápido que ele e ele não vai conseguir me alcançar pra trocar esse tapa, então com essa vantagem eu anulei essa vantagem. Só que isso tudo vai sendo uma contação de história. Uhum. Eu costumo dizer que aqui a gente monta uma cena de filme do John Wick. Uhum. Entendeu? Que é, ó, tô dando tiro, acabou a munição, mas eu escondi uma arma aqui mais cedo, peguei e pá e pô, e vai contando a história assim, na rolagem de dados. Exatamente. Ótimo.
Top demais. Tem mais algum elemento da mecânica que queira contar pra gente?
tem as regras de magia, que aí são regras bem narrativas também. É, o jogo ele tem uma coisa que se chama corrupção, que é o lado negro do personagem, e ele surge de algumas formas, que é essa parte mágica do cenário, e ele pode fazer uma barganha com a torre para fazer desejos dele se tornarem verdade. Nesse caso, alcançar um sucesso sem precisar rolar um dado, por exemplo, e tal, mas isso tudo vai afetando ele negativamente de três formas. As memórias dele vão se tornando mais vazias e ele vai perdendo as motivações dele, né? E isso é prejudicial demais para um personagem e para a interpretação do personagem. O pior lado dele, que é essa corrupção, vai tomar conta. E aí a gente fala de um negócio meio mundo das trevas mesmo, quando a gente fala da besta e da humanidade ali no vampiro, ou né, os outros elementos que tem na linha. É, só que aqui cada personagem vai ter a sua própria corrupção tomando conta. Não é uma coisa fixa para todos os personagens. E o terceiro é a parte fantástica mesmo, que é a psicodelia, que é esse lado negro dele extrapolar o corpo dele. Aí a gente tá falando de pessoa surgir tentáculo, criar asa, entende? É a parte fantástica, é a psicodelia mesmo tomando conta.
O check do Ravenloft antigão.
Isso tudo. Só que é aí demais. Quando esse track de corrupção chegar no fim, você se tornou uma outra coisa. Você não tem mais controle do seu personagem. E é assim que a magia vai funcionar. Ou você vai conseguir narrativamente isso, ou você vai adquirir poderes que vão te dar dados coloridos, mas também, toda vez que você adquirir isso, você tem que abrir mão de algo que é bem uma valioso para você, ou de uma memória. Vamos lá. A torre vira para você e fala, te dou isso dentro do seu inconsciente ali, mas, cara, eu quero a sua memória mais feliz com a sua mãe.
Eu quero o seu nome, você não vai ter mais nome.
É isso, eu abro mão do meu nome, eu abro mão da minha capacidade de andar. Sabe, você pode abrir mão da capacidade do seu corpo. É assim, é muito louco. Tem muita coisa que você pode fazer nesse sentido, mas é tudo muito corruptivo, é tudo muito... O pedágio é muito caro pra você usar a magia, assim. E essa é uma parte toda narrativa, essa é toda descritiva mesmo. A única coisa é marcar a bolinha. E descrever. Marcou a bolinha e descreveu.
Na verdade,
marcou a bolinha e descreveu.
O narrativismo, na sua essência, é... Narrar e marcar a bolinha, marcar a condição, marcar... É assim, cara.
É isso.
É assim, é isso. Eu tô esperando o tio Baker inventar um outro troço, mas até agora todo mundo, nós estamos nessa. É contar a historinha e marcar a bolinha. Muito bom.
Verdade.
Então, joia. E agora, gente, chegando mais na parte final do nosso Nitrocast aqui, eu queria perguntar para o Ramon a questão do design. O livro é lindo. Galera, dê uma olhada lá no tanto o Fast Play, é muito bonito, mas a versão final dele lá no Catarse, vocês já vão ver. Né? Como é que você vê isso, Ramon? Como é que você encarou essa questão do design? O que você acha de design e RPG? Você acha que... como é que você vê essa coisa? Você acha que tem a ver, o design tem que dialogar com as regras, tem que criar o clima, né? Eu pensei nessa questão justamente por causa tanto que o design do Chazador ficou muito legal e também tá tendo uma discussão no pessoal do RPG Indie nessa questão, né? Depois do Morkborg, né, galera, conhecer aí, Tionito também curte um OSRzinho. Morkborg, ele tem aquele trabalho de design que faz parte até das regras. O design é as regras, né? Você olha o design e você já incorpora o que, que você vai fazer com as regras. Como é que você pensa isso?
Então, esse é meu primeiro RPG, né? Então eu vou falar do que eu fiz nele, né? Fui pensando nele. Né? Na Chave da Torre, eu pensei em fazer um design que é um meio termo. A gente não queria um design... Como é um livro muito parrudo, 250 páginas, muita leitura, muito texto, né? Por exemplo, no início o cenário todo é contado por vozes, então são 8 vozes falando de cada tema, então é muita leitura. A gente não queria um livro totalmente design, né? Você tem que virar a página, você tem que, né? Você tem que virar a cabeça.
Eu não gosto, verdade, eu não gosto.
Exatamente, a gente não queria...
diagonal, assim, e tal. Eu só deixei
exatamente.
No cult porque aquele livro ficou lindo demais, mas eu não gosto.
Então, a gente pegou meio termo. Vai ter alguns textos inclinados, alguma coisa, mas nada que você precisa dar uma cambalhota.
Então, aqueles livros da White Wolf da década de 90, tinha vários que você não conseguia nem ler. Tinha tanta coisa atrás do texto, uns monstros, tentáculos, assim. Você ficava assim, ó, eu que sou míope.
Então a gente queria um desenho. A gente pensou, né? Eu e aí, a gente sempre faz na dupla, né? Eu tenho a ideia, converso com a tua tem ideia de rec, começa comigo. Então a gente pensou nisso. Vamos fazer esse gigante design, que vai ser bonito, diferente, mas que funcione para um livro de 250 páginas, que o cara não vai ler 3 páginas, caralho, dor de cabeça, não aguento mais, vou ter que. De manhã eu continuo. Não. Então o livro é gostoso de ler, e aí, completando aí, assim, tipo, vem a parte de ser um livro de 250 páginas colorido, vai ser agradável. Não? Você vai lendo e cada página é uma aventura, é uma viagem. Então, quando eu estou fazendo, eu pego o texto do Arthur, jogo na página ali e aí eu leio. Página por página. Aí eu vou leio tudinho, falei, caralho, isso vai ficar foda se eu fizer isso. E aí eu diagramo a página em cima daquilo. Putz, essa página precisa de uma foto que diga isso. E aí eu vou lá e crio uma imagem para aquela página.
Mostrando aqui para a galera o GIF animado que você botou aqui.
Das páginas, né? Uma dessas páginas que tem, por exemplo, é quando do xadrez ali. É quando né, uma das coisas que tem no livro é o Arthur escreveu uma forma de você montar o seu cenário, né, e usou como base o jogo xadrez, né? Né, de você montar o seu cenário ali. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou ilustrar isso nessa página, né? Jogo de xadrez, cara, as peças, você ali no meio dessa corrupção, dessa intriga, desse mapa de que tá te, dessa mapa de cenário que vai te oprimir. E aí, porra, as peças de xadrez vão ser a cidade. E você tá ali pequenininho no meio, tipo, no meio daquilo, tipo, e agora? O que que eu faço? E aí, criei a página. Então, o livro inteiro é assim.
Agora, eu tô vendo que tem cor pra todo lado, né? Tem rosa, tem preto, tem tem vermelho sangue e tal. E mesmo assim faz uma... De onde você tirou essa inspiração, assim? Tô vendo então, aqui a página lá, bem-vindo.
Por exemplo...
Pra dar o clima psicodélico, assim?
Essa página do bem-vindo é a alma da festa.
Ah, entendi.
É a página da alma da festa. Então, a alma da festa é uma festa. É a tua página psicodélica. Uhum. É. Então, tem outra página aí que tem a poeta Cor de Vento, né? Que é tipo uma poetisa, um artista. Então, a letra é tudo, né?
Toda dia, galera, de acordo com o clima.
Isso. Né? A página preta, por exemplo, que você citou, é que no início do livro tem um conto do amigo nosso, que é o Silvio, que é um conto que vai dar o clima do livro. É um conto pesado, de terror pessoal, né? Então, aí eu falei, pô, esse conto merece uma carga, e aí essa página...
Mas é legal porque é um design, assim, bem loucaço, assim, né? Uhum. Para poder dar essa sensação de...
Exatamente.
Desconforto, né? De liminalidade. Não sei,
isso
em inglês a gente chama de liminal space, né? Mas é um jogo de liminal space, que é aquela transição entre o sonho, a vigília, e o sonho, né? Aqueles repúsculo.
Isso é parte da nossa estética, Nitro. Esses espaços liminares e tudo mais. E tem uma parte do texto que eu dediquei a descrever o que são os espaços liminares pra galera usar isso no jogo. Porque é isso que a gente quis passar mesmo. Se você pegou isso na arte do Ramon, sinal de que funciona. Tá funcionando.
É porque tá aquele estado de desorientação, né? Um design que pega, vai de cores assim, cores básicas, forte, um roxo, um vermelho, depois um preto, gera esse estado de desorientação, estado de festa, né? A festa é isso, né? Aqueles brilhos
no
rosto. Muito legal. Gente, então é isso aí, galera. Então tá aí as chaves da torre. Ah, antes da gente terminar, eu vi que foi... A inspiração veio de um jogo de cult, né? Que é o jogo favorito do tio Nitro, né? E como é que foi essa história? Quem mestrou? Você fez no Campo dos Sonhos? No Reino dos Sonhos, assim?
Não, o que acontece? Eu e o Ramon, nessa época, a gente já tava jogando RPG há algum tempo. Já tinha uns 2 ou 3 anos que a gente tinha um grupo fixo nosso. A gente é amigo há mais tempo, mas a gente fazia outras atividades, não jogava RPG. Mas a gente sempre jogou RPG os dois a vida inteira em grupos diferentes. Né? E aí a gente fez o nosso grupo e já tinha uns 2 ou 3 anos que a gente estava jogando junto. E eu recebi da Helm Guest o financiamento coletivo do Cult na época. Eu acho que se bobear foi um dos primeiros aqui no Brasil. E cara, quando eu li aquilo, eu surtei.
Foi a quarta edição, né? Eu jogo
desde o Divinity Lost.
Eu jogo desde a segunda edição, aquele capa preta, aquele capa preta mesmo, né?
Isso aí.
Tal. Mas aí vocês começaram no quarta edição, né?
Gente, eu já tinha jogado, eu joguei a segunda edição na década de 90, mas eu era muito moleque e não aproveitei nada, assim. Não aproveitei
moleque,
nada. Foi
igual tipo... eu era moleque, vampiro é melhor. Bobão, trouxa.
Eu não aproveitei, de verdade, não aproveitei. Mas, e nunca mais corri atrás também.
Mas eu te falo, verdade, é a melhor edição. Essa quarta edição é...
Melhor em tudo. Magnífico. É mais bonita.
Até o universo tá mais fechado.
Tá expandido, e também acho. Ah. Eu peguei pra ler depois os PDFs dos antigos e não tem como comparar de fato.
Alguma coisa eu falo, uma coisa aí é coisa que eu falo. O livro 2, o suplemento, Legions of Darkness, é animal. Dá pra se usar até hoje. É uma coisa medonha aquele livro. O livro é uma coisa medonha. Mas, dos antigos, o Metropolis Guidebook é fantástico também, o tarótico e tal. Mas aquele, o Legions of Darkness, podem usar até hoje, viu, galera? Pode usar até hoje com esse cult novo. Mas esse cult quarta edição é imbatível, velho. Tipo assim, nossa, a parte de Gaia é uma coisa...
É muito bom. Fantástico. É tudo muito bom, na verdade. Muito bom. Eu não sei onde que tem muito defeito ali, não. Mas muito aí a gente sentou pra jogar, pegamos aquelas aventuras prontas na época e jogamos pra aprender. Aprendemos, jogamos ali 2 sessões.
Jogaram Ilha dos Mortos. Todo mundo joga, né?
É o Ilha dos Mortos. Muito boa, gostamos, falamos, e aí, vamos para uma campanha? Vamos. Juntamos o grupo, sentamos, antes de sentar ao redor da mesa, falamos, e aí, grupo de WhatsApp, onde é que essa história vai ser, galera? Que tipo de clima vocês querem? Ah, a gente quer, porra, poluição é um tema maneiro, vamos pegar um lugar muito poluído. Aí começaram a pesquisar e tal, acharam uma cidade no cafundó da Rússia, chamada Norilsk, uma das maiores minas de níquel do mundo, no meio do gelo, não tinha nada no lugar, radiação, 6 meses, 7 meses de noite seguidos, uma doideira, e a gente falou, cara, isso é cult puro, tem tudo pra cult aqui. Vamos fazer
natural, né?
Já tava tudo louco, assim.
Tô rindo, só tem psicopata lá e tal.
Vamos nessa cidade, vamos. Então, beleza, fechamos a sessão... O lugar, a ambientação. E aí, galera, quais são os personagens? Ah, vou fazer um assim, vou fazer um assado. E aí a gente começou a discutir, sentou na mesa, fechamos as fichas. Na hora que a gente terminou as fichas, o pessoal se olhou assim. Rapaz, esse negócio ficou pauleira, né? Ficou bom isso aqui. Ficou massa. Pô, vamos escrever? Vocês topam escrever os personagens? Eu dou um tapa no texto ali e tal. Vamos, ficou legal, pá. Aí eu escrevi o cenário, a galera ajudou fazendo os personagens ali, o resumo de cada um. O Ramon pegou e diagramou. E ficou um negócio pau, assim. E a gente jogou lá pra comunidade brasileira na época. Na época eu tinha um blogzinho de RPG, coloquei lá. E começou a pipocar gente lendo aquilo ali, falando, porra, cenário maneiro. E era tipo, a sessão zero, você pega e joga. O mapa de relacionamento tá ali, desenhadinho, bonitinho. Os personagens estão ali, se você quiser fazer outros personagens inserir, se não, tá ali, a doideira toda, as criaturas e tudo mais. E o cenário todo louco, todo... E na hora que a gente terminou com isso e falou, cara, a gente tem conteúdo, tem a parte escrita, tem a parte da arte, da diagramação, vamos fazer um negócio nosso? Vamos. Topo. E aí... foi caminhar pra 2 anos e meio depois, Chaves da Torre tá aí agora em financiamento coletivo.
De mola, e aí, se tudo der certo, que já está dando certo, que seja o começo de uma nova editora de RPG aí, editora Kaleidoscópio aí na área. Então, gente, olha só que importante, né? Vocês contribuírem e ajudarem o Catarse RPGs Nacionais, que ajuda a criação de novas editoras. Tem várias editoras que começaram assim, desse jeito, né? A Redbox Editora começou assim. Começou com a criação do Old Dragon, na raça, na cara, na coragem. Não tinha Catarse na época, vendia de cuspe em cuspe, de indicação em indicação. E hoje aí tá o Buró Brasil, já tá publicando, já publicou até agora 250 jogos no primeiro ano de funcionamento. Caramba. Da Buró Brasil no Brasil, que é muita coisa, né? Board game, RPG e o caramba. Começou assim, com inícios desse jeito mesmo. Então é ótimo, e essas duplas é ótimo, Arthur Andrade e Ramon, essas duplas é que fazem o RPG no Brasil, viu? É sempre uma dupla ou um trio, assim, junta o pessoal com sangue nos olhos e...
É isso aí.
Então, gente, olha, muito sucesso aí pra vocês, lembrando o Catarse do Chaves da Torre, o link tá aqui de baixo, vai até que dia?
Vai até 31 de outubro, a gente tem setembro e outubro inteiros. Então, galera, recebeu o próximo pagamento... Passa o cartãozinho lá,
ó. Isso aí. E a galera que já entrou, ó, já entrou, né? Continua fazendo, fala pra todo mundo, ó. Já entrei lá e tal, porque as metas essas vão ganhar também, né? Todo mundo ganha. Então, quem participa de Catarse, gente, continua espalhando a palavra, da palavra da salvação pro resto da internet, né?
É isso aí.
E uma outra coisa legal, quem já participou e participou para pegar um apoio que estava mais na condição financeira ali e quiser esperar para o mês que vem, a gente abriu os apoios de aprimoramento agora, essa semana. Então, quem quiser aprimorar a recompensa, já consegue. Então, se quiser deixar para o mês que vem ali, dar mais um apoio, completar o valorzinho, pô, tava no PDF, quero o livro físico, pegar os baralhos, vai estar bonito. Ou quem já está com o livro e os baralhos, quer pegar os dados... A bolsa, o kit ali com um artbook e tal. Aproveita aí, não perde a oportunidade, não.
Exato. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Ramon.
Valeu, Nilton.
Valeu, Nilton.
É isso aí, pessoal. E fica aqui o Nitrocast. Até o nosso próximo. E vamos jogar as Chaves da Torre RPG, porque as Chaves da Torre é doido demais.
Valeu. Nitrocast, 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 Nitrocast